Tenha uma ótima manhã de segunda-feira com a Terra Nova, 9 horas, 11 minutos e meio. Junta-se a nós agora o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Aqui estamos nós, prontinhos para mais uma aula de saúde com o Dr. Luís Sancho, professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Professor, o que é que preparou para os seus alunos radiofónicos nesta segunda-feira?
Eu queria dar umas palavrinhas sobre... Nós temos andado a falar dos sentidos e estivemos falando também de algumas das dificuldades que a maioria das pessoas, ou que as pessoas podem ter com os sentidos, e falamos dos ouvidos, falamos dos olhos como principais sentidos, ou pelo menos aqueles mais abundantes ou aqueles cujos problemas são mais comuns. E dei-me conta que não tínhamos falado, quando abordamos o paladar e o olfato, também de problemas eventualmente associados a esses. A verdade é que estes distúrbios nestes dois sentidos são efetivamente mais raros. Não quer dizer que não existam, como de costume, mas são significativamente mais raros do que os problemas com os sentidos da audição e da visão. Uma das razões para isto, pensamos nós, terá a ver com o facto dos sensores específicos do olfato e da visão serem tão especializados que, enfim, é como uma alta tecnologia, não é? A gente com a baixa tecnologia dá umas pancadas e a coisa resolve. Na alta tecnologia já é preciso um técnico especializado com muita formação para saber onde dar a devida pancada, não é? Então, há uma anedota à volta disso. Mas aqui, apesar de tudo, no olfato e no paladar, como são, apesar de tudo, receptores químicos, receptores mais simples, a coisa efetivamente parece correr melhor. Mas não tenhamos dúvidas que há pessoas que podem perder parcialmente o olfato, chamamos a isso a hiposmia, ou, nos casos mais graves, a anosmia. Portanto, uma pessoa que fique anosmica é uma pessoa que perde completamente o olfato. E temos ouvido estes termos agora associados à Covid-19, porque dos possíveis sinais e sintomas associados à mesma é exatamente esta anosmia, e frequentemente associa-se também à perda do paladar, porque o olfato e o paladar estão intimamente associados. Já a hiperosmia, que é uma sensibilidade excessiva aos aromas, é muito mais rara, mas também existe. Efetivamente existe. No caso do paladar, falamos em hipogeusia ou ageusia, que são uns termos um bocadinho mais raros e ainda mais esquisitos do que o anósmico, não é? Que é, então, a hipogeusia é a perda de paladar, e a ageusia é a perda completa do paladar, e a hipogeusia é a perda parcial. E sim, também existe hipergeusia, mas é igualmente rara. Qual é o problema e porquê que temos que falar um pouco deste assunto? É que com o avançar da idade, um dos problemas habituais é exatamente esta perda de acuidade no olfato e no paladar. E isto é significativo porque, a partir do momento em que o olfato e o paladar começam a perder a sua acuidade, a comida começa a perder o seu sabor. E pensamos que muitos dos problemas que habitualmente afligem os idosos, especialmente aqueles menos capazes aqueles que vão tendo alguma dificuldade cognitiva, muitas vezes apresentam anemias e problemas de nutrição. Pensa-se que uma das grandes razões para isso será esta perda do sentido do olfato e do paladar com o avançar da idade. As pessoas é natural começarmos a perder a acuidade olfativa e palatal a partir dos 50 anos, enfim, essa ocorrência é realmente uma realidade, mas vamos começando pelos odores e pelos paladares mais subtis. Os mais fortes continuam-se a sentir bem e por isso é que muitas vezes não se dá conta desta ligeira perda. Quando é que efetivamente se dá conta? Ora, os idosos tendem a preferir os doces e a comida salgada. Não é uma preferência necessariamente ditada por gulosice, embora também possa ser, e por causa disso também temos sempre que ter algum cuidado, mas pode ser simplesmente pelo facto de como a acuidade do paladar está a diminuir. Eles precisam de mais tempero na comida para que a comida lhes saiba. E às vezes criticam-se, e eu próprio já ouvi esta crítica a ser feita, porque nós sabemos o açúcar e o sal em excesso fazem mal à saúde de toda a gente e obviamente os idosos também estão particularmente expostos a isso. Mas gostava de tranquilizar os nossos ouvintes para entenderem que essa sensação, essa vontade de querer a comida mais temperada advém de uma razão mais ou menos biológica, não é? Que tem a ver então com esta intensidade dos sabores ser menos percebida. Portanto, a pessoa quer a comida mais temperada. Por vezes, também em casos mais extremos, os alimentos começam a ganhar um sabor amargo. Isto não é a comida que ganha o sabor amargo, a capacidade da língua é que é melhor, mantém-se melhor para o amargo do que para os outros paladares. Também temos que ter alguma complacência com as pessoas de idade quando começam assim a torcer o nariz a alguns alimentos. Eu digo isto também porque tenho experiência muito próxima de mim e às vezes tenho mesmo que explicar, mas isto é natural, isto não é a pessoa a ser fiteira, não é a pessoa a ser difícil, não é senilidade, isto é mesmo a acuidade do paladar e do aroma que estão a perder, do olfato, que está a perder qualidade e, portanto, a pessoa efetivamente sente as coisas mais amargas e efetivamente gosta da comida mais temperada para sentir o sabor.
E não há nada a fazer, não é, professor?
Pois, há razoabilidade, não é? Há o argumentar, há o explicar, porque... Mas também vamos ser honestos e agora... Vou dizer assim uma heresia muito grande, que é o seguinte, a idade é um posto, e não é essa a heresia, às vezes nós queremos zelar tanto pelo cuidado com a nossa saúde que esquecemos que um fator fundamental na nossa saúde é também a qualidade de vida, não apenas a quantidade de vida. Portanto, efetivamente, nós sabemos que o açúcar e o sal não são bons para a nossa saúde em excesso. Nada em excesso é bom para a nossa saúde. Mas, se calhar, de vez em quando podemos facilitar um pouco, pelo menos nas festas, podemos facilitar e ter um bocadinho mais de compreensão para com estas vontades que, no fundo, como acabamos de ver, não são exatamente... arbitrárias, não é? Há uma razão fisiológica para elas.
Muito bem. Com o Dr. Luís Sancho, a aprender hoje um pouco mais conhecimento que nos serve a todos. Professor, em vez das festas, uma vez por semana, é esticar muita corda?
Peço desculpa, não consegui perceber muito bem o que disse.
Estava eu a perguntar se em vez de na altura das festas, facilitarmos um pouco, se uma vez por semana, se era esticar muita corda.
Não, com certeza que não é. Aliás, nós temos que nos lembrar o que eram os nossos hábitos, não só alimentares, mas os nossos hábitos não há muitos anos atrás, passa a redundância. Efetivamente havia muitas coisas que se tornaram quase rotineiras e passaram a integrar os nossos hábitos, que eram coisas mais de festa, por exemplo, mais de domingo, do que do dia-a-dia. Basta pensarmos, por exemplo, em alguns pratos que nós habitualmente, ou hoje em dia habitualmente consumimos, e que eram coisas que se consumiam, não vou dizer uma vez por ano, mas quase, não é? Assim, alguns pratos mais pesados.
É verdade. Professor...
Nesta altura do ano estamos na boa altura para os enchidos, para os fumeiros, as carnes, não é? Todos nós sabemos que entre o Natal e o Carnaval havia assim um certo aproveitamento das carnes. Hoje em dia é todo o ano.
É verdade. Pelo menos para uma parte, não é, da população. Infelizmente não.
Exato.
Para todos.
Exatamente, também nunca podemos esquecer isso, que a abundância é sempre muito relativa, e é verdade que se nós temos efetivamente essa abundância, não falta gente, infelizmente, pelo mundo fora, que sem nenhuma necessidade passa privações, porque este nosso mundo produz muito mais do que aquilo que seria necessário para alimentarmos condignamente todas as pessoas que nele existem e mais. Mas a má distribuição e certas condições e regras, às vezes feitas com as melhores das intenções, acabam por dificultar essa mesma partilha.
Agora 9:22:30. Professor, antes de deixá-lo seguir com a sua rotina, com a sua vida académica, como é que está a vida académica na Universidade de Aveiro?
Olhe, está como está a nossa vida profissional e social fora da universidade, não é? Está com muitas limitações, está com a possibilidade que irmos, as possibilidades que temos, vamos tentando fazer o melhor que podemos. Admito que tenho muita pena dos alunos, especialmente os do primeiro ano, estão a ter uma experiência muito limitada daquilo que era a vida académica, e isto, atenção, não estou só a falar da dimensão social, das festas e assim, que também fazem muita falta, mas também a nível de trabalhos, de partilha, de discussão, de saberes, também aqui há muitas limitações e também aqui é bem necessário fazer adaptações para bem da saúde de todos. E se vier aí o novo confinamento, naturalmente também, como já demonstramos há um ano atrás, a nossa universidade, bem como a nossa sociedade, saberá reagir e lidar da melhor forma.
Professor, vamos então dar por terminada a sua intervenção. Como sempre, o fecho fica por sua conta, pode ser?
Relembrar os nossos queridos ouvintes que a situação está longe de estar resolvida, não é? E os nossos ouvintes ouvem dizer isto há muitos meses, já devem estar fartos de ouvir no geral, mas de ouvir isto em particular. Mas lembrem-se que quando os números eram bem melhores do que isto, os alertas continuavam presentes. Atenção, não podemos facilitar, temos que manter a distância, temos que lavar as mãos, temos que usar a máscara e os conselhos continuam a ser os mesmos. Vamos continuar a zelar pela nossa saúde e pela saúde de todos, sendo agentes de saúde pública.